que tem que avisar um pouco mais antecedência, né? Ontem, a
Verdade.
informação chegou ontem por volta ali das 18h30, não sei a hora que você recebeu a informação. Eu acho que é muito tarde. Eu acho que, por exemplo, agora, 9 horas, lá o pessoal de Abrantes, né, vai ter o fornecimento interrompido. Aí você tem um comerciante, você tem uma pessoa acamada, você tem série de questões que você não dá tempo para se programar em menos de 12 horas. Eu acho que deveria ter avisado já na sexta-feira passada, né? Isso, aí os veículos de comunicação, rádio, TV, site, todo mundo podia estar divulgando. As pessoas se preparam, né? Vai até para um outro local, né? Já o estoque diminui o estoque neste período. Eu acho que a Coelba está pecando só nisso aí, em informar o com antecedência, né? A interrupção, as localidades que terão manutenção. Da manutenção é importantíssimo. Isso aí é crucial. Se você não tiver essa manutenção, essa prevenção, essa manutenção, meu querido Joey, os acidentes vão acontecer. E aí o prejuízo é maior, não é isso?
Exatamente. Exatamente, Mário. E a mesma coisa a gente transfere para a questão da Embasa também. Esses avisos eles têm acontecido cada vez mais próximos, né, das datas de execução, que são serviços essenciais. De fato, a população precisa ter uma antecedência maior nessa questão de saber, né, quando é que vai ser interrompido esse serviço para se programar, deixar o tanque cheio, fazer até um racionamento ali de água na questão de energia. Se
Isso.
programar, se tiver alguma coisa para fazer, o comerciante ali avisar os clientes, né, que às vezes muitos comércios dependem da energia elétrica, é uma coisa básica, até para o uso de uma maquineta hoje de cartão de crédito para carregar, você precisa, né, no mínimo possível, você precisa ali do serviço elétrico. Então, é muito importante que haja, por exemplo, essa sensibilidade, que não é só resolver para que não, no futuro não aconteça, mas o mínimo de transtorno possível ser evitado.
É importante, acho que tem que avisar mesmo, sim, com antecedência, a Coelba mesmo. E a Embasa ainda é pior, viu? A Embasa às vezes manda no dia
No dia.
no dia do serviço, né? Parece que não tem, que não é programado. Porque o que é programado, a gente, né, se prepara, né? Não, é programado daqui a pouquinho, 8 horas, 8 horas, a gente vai interromper a água. E eu já vi muita gente com olha, restaurante, o pessoal fica maluco, fica doido, né? Como é que vai fazer ali, como é que vai poder, tem que racionar mesmo, mas se avisar com antecedência, a pessoa até aluga uma caixa d'água, né, já pede um carro-pipa, você
Carro-pipa,
se
é verdade.
prepara, velho, eu acho que tem que 2, 3 dias é o suficiente, sim, agora não, 12 horas, 10 horas, 5 horas, avisa como se isso pudesse, né, chegar a todas as pessoas de forma tão rápida assim, não é como a fake news, né, fake news a gente sabe que chega rapidinho, mas antes de ser verdadeira, justa, um serviço de utilidade pública, infelizmente não chega na mesma proporção. Mas Joey, nós vamos dar uma paradinha, você vai voltar daqui a pouquinho com a gente aqui, mas antes eu quero lhe parabenizar, viu Joey, eu tô sabendo que você tá com dinheiro aí, ganhou 10 contas aí ontem, foi? Eu tô sabendo que você
Queria, viu?
ganhou 10 mil reais, né, tá com o bolso cheio. Pague logo aquela dívida que você está me devendo, aquele picolé que você está
Ave
devendo.
Maria.
Pague logo, né, aquele sorvete. Porque você foi um dos ganhadores, né, Joey, da nota premiada, né? Porque aqui em Camaçari teve 5 ganhadores e eu quero saber se um foi você, Joey.
Rapaz, Camaçari está com uma veia de sorte durante os últimos anos, muito grande para sorteios. É para Mega Sena, é para Loto Fácil. E a nota premiada, todos os meses, está saindo ganhador. Só que dessa vez foram cinco, né?
Cinco.
Infelizmente, Mário, não
Ah,
estava na lista. Estou concorrendo também,
não foi você
aguardando
não,
minha
foi?
vez.
Ô, Joy, hoje eu
Mas.
não sei quantos inscritos tem hoje no, 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 nesse, no, na nota premiada da Secretaria da Fazenda, né, do Cefaz. Eu comecei, quando eu me cadastrei, ali tinha 100 e poucas mil pessoas, né? E, inclusive, sorteava, era o prêmio de 100 mil reais, não é isso? Sorteava o prêmio de 100
Isso.
mil reais naquela época. Aí mudou, e tem uns 5, 6, 10 anos, não lembro bem. E essa sorte, você diz, o camaçariense não tá com a gente não, viu, irmão? Porque hoje já tá 700, 800 mil pessoas inscritas e que a gente não, até hoje não ganhei nem um real. E olha que todas as minhas compras exigem a minha nota fiscal, né? Justamente para ela ser oficializada e eu tá concorrendo aí esse dinheiro, que tem um prêmio além dos prêmios de 10 mil reais, são 90 prêmios de 10 mil reais, tem o prêmio de 100 mil, não é isso? De 100 mil
Isso,
reais.
perfeito.
E aí a
Tem um
gente...
prêmio, o primeiro prêmio, o principal é de 100
Isso.
mil.
E que saiu para
E
Salvador,
mais
não foi?
90 prêmios de 10 mil reais durante durante o ano todo, né? E em junho tem um sorteio especial no valor de R$1 milhão.
Isso. Eu lembro que eram 10 sorteios de 100 mil, né? Que isso. Totalizava 1 milhão, aí mudou para 90 sorteios de 10 mil, mesmo assim, eu ainda não ganhei R$1.
Mas vamos continuar. Mas é 885 mil participantes hoje, tá ficando mais difícil.
Quanto?
Mas uma hora pode chegar.
Eu acredito que assim, o mais importante é que esse projeto, ele tanto ajuda o Estado, como ajuda também o comércio e o próprio contribuinte, né? Porque nós estamos exigindo a nota fiscal, porque se você compra um produto que está ali R$10, o produto é R$10, e o cara não te dá nota fiscal, você está dando dinheiro ao dono do mercado. Porque ele está vendendo um produto sem nota, não é isso? Ele está vendendo um produto mais caro, você está pagando um produto como se estivesse pagando imposto, ele está lhe lesando. Então você não paga o imposto, né? Paga o produto num preço altíssimo e esse dinheiro vai para onde? E aí não, você está contribuindo para a legalidade dos impostos com o seu Estado, para que você possa exigir melhor qualidade de vida, né? Investimentos em todas as áreas. E além de concorrer aí a 10 mil, 100 mil reais, a 1 milhão, é importante. Eu vou continuar acreditando, porque na minha hora que sair o meu aqui, eu pago a minha dívida que eu estou contigo, viu, Joey? Pode ficar tranquilo.
Perfeito, mano. Viu? Igualmente.
Vou esperar ganhar esse dinheiro aqui para pagar a minha dívida, Joey. Você volta já aqui com o contato direto, o contato aqui da Voz. Mas antes, todas essas notícias que falamos aqui, tá onde, Joey? Essas notícias?
Todas essas notícias, Mário, está no site do jornalcamaçari.com.br. Você pode acompanhar diretamente no site, pode acompanhar também nas redes sociais, através do Instagram, do Facebook, que é o @jornalcamaçari, ou também solicitar ali o envio dessas matérias via WhatsApp do nosso grupo. Basta entrar em contato com o Jornal Camaçari, que a gente fornece o link.
Boa. Aqui, só para um detalhe, informação que eu não passei aqui, além de você poder estar ajudando realmente diminuir a sonegação fiscal do Estado, né? Você está contribuindo também com uma instituição de caridade, não é isso?
E quando... Você pode escolher até duas,
isso, verdade. Quando a gente faz a inscrição lá, o cadastro, a gente tem que escolher essas duas instituições, uma ou duas instituições, para que os recursos cheguem também a elas, não é isso?
Isso, perfeito. Mário, até as minhas instituições, deixar até aqui como sugestão, você tem o Lar de Idosos de Camaçari, né, o Lar São Francisco, você tem, por exemplo, a escola Apito, né, a Paulo Tonucci, que fica ali na Glebacê, que tem um trabalho incrível, fornece cursos de robótica, várias coisas gratuitas para a população. E você falando, Mário, sobre a questão dessa sonegação e esse controle, eu queria até deixar uma análise que a gente estava pensando aqui por esses dias. No domingo, o Fantástico fez uma matéria sobre o funcionamento dessa questão fiscal na China, né? Que mostra um atraso um pouco, assim, a gente compara ao Brasil, por exemplo, a gente tem que dizer para a Receita Federal quanto é que a gente tem de gastos, né, tributáveis. Incrivelmente, a própria Receita, ela não tem ideia do que você deve a ela. Você tem que fazer, ela vai se basear ali. E você que fornece essa informação, não é ela que diz, você vai me pagar isso. E, por exemplo, na China, todos os pagamentos são feitos via digitais, na maior parte, né? Você também tem por cédulas ainda, mas a maior parte de forma digital, como a gente também que utiliza o Pix, e que eles conseguem saber até quanto está a venda e o preço médio de um tomate. Porque quando passa na máquina deles, eles sabem que produto que foi vendido, entendeu? Isso eu achei de uma tecnologia incrível, né? Porque consegue controlar até os estoques de grãos e de alimentos dentro do próprio país.
Aqui tem. Você sabe que
tem. Tem?
Tem. O problema é que alguns políticos não têm interesse, né, de fazer justamente isso, que alguns são donos de supermercados, donos de grandes redes, né, de atacados, de tudo. E aí, meu amigo, se colocar a malha fina mesmo, vai pegar. É aquele cara que diz assim, olha, né, Bolsa Família, o cara tá comprando um litro de pinga com o dinheiro do Bolsa Família. É aquele que pega o dinheiro da sonegação, compra um iate, coloca não sei quantas pessoas dentro, com bebida, comida. É aquele mesmo que tá combatendo, o cara comprou uma garrafa de pinga, que não é legal, com R$600 do Bolsa Família, né? É os grandes sonegadores de impostos do Brasil que estão retados porque o povo recebe Bolsa Família. Que a crítica toda no Brasil é essa.
Uhum. E, Mário, você sabe quanto é que custa hoje o Bolsa Família pro Brasil?
Acho que não chega a 300 milhões, né?
Não, são 140 bilhões.
Bilhões,
E justamente nessa mesma reportagem, colocou, por exemplo, o auxílio que os Estados Unidos dá para as pessoas comerem, se alimentarem, que é semelhante a algo, ao Bolsa Família no Brasil. Você sabe quanto os Estados Unidos gasta hoje com essa assistência alimentar, pela insegurança alimentar no país? São 350 bilhões.
bilhões.
Então, assim, quem reclama do peso do Bolsa Família desconhece muito a funcionalidade do programa e a necessidade de se garantir o mínimo, né, para que a população consiga ter aí um futuro diferente. O Bolsa Família, ele não é feito para o trabalhador, ele é feito para melhorar o futuro, né, dos seus filhos, que vai ter uma dignidade alimentar, vai conseguir
Isso,
frequentar a
tem uma
escola de uma maneira
base, né?
diferente
Uma segurança.
e uma segurança,
Lembrando aqui, tio, só
exatamente.
para gente fechar aqui, esse cara, empresário, muitas das vezes, né, político, que não vou dizer do empresário, mas o político em si, que é empresário, que muitas das vezes ele ocupa essas duas funções, e a gente sabe que o favorece muito quando ele é um político e é empresário, porque o empresário sério do Brasil, o cara luta, o cara paga suas dívidas em dia, o cara não sonega imposto, o cara, a gente sabe que tem muito empresário bacana que tá aí para ajudar mesmo o país mesmo e quer ver o país crescer. Mas tem, por outro lado, alguns políticos que dão um jeitinho. Eu não quero citar nome aqui de um na Bahia, né, que foi lá, deixou uma dívida de milhões de reais, depois foi relator, né, do Refis e teve uma economia de 5 milhões só em uma canetada dele mesmo. Eu não quero falar que ele é aqui de Mato de São João, né? Ele é de Mato de São João, foi prefeito de Mato de São João. Eu não quero falar o nome de ninguém aqui, porque ele disse que eu falo demais, tá aquela coisa toda, eu quero ficar calado nisso aí, beleza? Mas o cara, quando sonega o imposto, ele não tá só roubando o Estado, não. Ele tá roubando o trabalhador. Vou comparar de novo aqui. Você pega um pacote de biscoito de R$ 5 com imposto, tá lá, R$ 5. Todo mundo tá vendendo de 5,30, 5,10, 4,90. E aí você vai comprar esse pacote de biscoito de R$ 5. Ali já tá o preço de tudo, né? O do frete, né? O custo de mão de obra, transporte, tudo, 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 tudo. Aí o cara pega, não paga o imposto e ele vende no mesmo R$ 5.
Exatamente, é uma concorrência desleal.
E roubando você, o trabalhador, que tá pagando
Exato.
pra. Hein? Tá, você tá sendo lesado, né? Roubado na cara dura. Porque ele tá dizendo assim: eu tô pagando imposto, né? Mas tá indo pro meu bolso. Porque você pagou um biscoito de R$ 5 já com todos os tributos e eu não vou passar pro governo. E aí? Então a gente tem que ter cuidado mesmo. Se a gente
Exatamente.
quer ver um país sério realmente e acabar essa conversinha de ah, porque não sei o quê, tá quebrando, não sei o quê. Tem que pedir a nota mesmo. Me dê aí a nota aí, irmão. Me dê aí. É, a gente sabe
Verdade.
das
O Bolsa
manobras que
Família
tem.
está longe de ser um problema do país. O problema do país é a corrupção. Não
É a
tem para onde correr.
corrupção, é a sonegação, é a sonegação. Aí o cara só quer criticar o Bolsa Família. Hoje a gente vê os políticos de direita, né, extrema direita, porque a Bolsa Família é isso, porque não sei o quê, o povo é aquilo, aquela coisa toda, e não sabe, você foi muito feliz. Quando você sustenta, quando você dá base, né, fundamentam a família, você prepara ela para que ela possa sair dessa situação de vulnerabilidade social ao longo prazo. Por exemplo, uma mãe que está hoje numa situação difícil, tem seus filhos ali que estava passando dificuldade, e que tem o seu Bolsa Família para garantir no mínimo as 3 refeições diárias, né, com o nutriente necessário, a gente sabe que não, porque a gente se alimenta muito mal aqui no Brasil. Mas ter ali para encher o bucho, como a minha avó diria aqui, olha, encher o bucho, você ter ali garantido que é o dinheiro para ser isso mesmo, essa criança vai ter estrutura lá na frente para mudar a sua realidade. E tem que
Perfeito.
mudar, esse é o caminho. Esse é o caminho, beleza? Vamos dar uma paradinha de hoje. Você volta já já. São 7, 8 horas mais 38 minutos. Cid, cadê Cid, meu café? Não tem nada, você tá olhando aí, não tem nada aqui, olha aí. Eu vou parar com isso aqui. Voltamos já, contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, A Gleivisa oferece exames de ponta, como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Gleivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Gleivisa_. Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Gleivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
É dever de toda a comunidade escolar levantar a bandeira da educação inclusiva. Ela propõe que qualquer aluno com transtorno, deficiência ou alta habilidade deve ser abraçado, acolhido e fazer parte da comunidade escolar como qualquer outro. Mais que um dever, uma obrigação, é questão de afeto e humanidade.
Sempre investe no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Olha, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 43 minutos, 8h43 na nossa grande e querida Camaçari, Bahia, Brasil. Cadê o Joey? Hein, Joey? Cadê você?
Pastor Mário.
Vem cá, eu queria que você falasse um pouquinho aqui de um assunto muito importante, né? Que é ali na avenida, né? Avenida BYD, né? Que é para quem quer ficar bem situada, é a antiga Avenida Henry Ford, né? Que ganhou iluminação com 166 pontos de LEDs e, de fato, queira ou não, reforça aí a segurança para motoristas, para todo mundo que passa por ali, né? É uma estrutura realmente gigantesca ali, aquela região, né? E que precisava de um banho de iluminação, e agora com as luzes, as lâmpadas de LED potente, beneficiando ali também a Avenida BioID. É a tão falada infraestrutura, né? Que é necessária para que você possa manter uma grande estrutura que é a BioID, não só a BioID, mas toda a região do entorno ali do polo, é que vai ser beneficiada ao longo do tempo com o crescimento das empresas e a geração de emprego também, meu querido Joey.
Perfeito, Mário. É uma ação que reforça, de fato, a segurança para os motoristas, não é só para quem trafega no sentido, né, da BioID, ali você tem alguns acessos a Dias d'Ávila e outros locais do polo industrial de Camaçari. É uma avenida que era bastante escura, acho que você deve circular, mas circula bastante, né, pela cidade, deve circular também por aquele trecho. E, sabe, e lembra como é que era, um lugar extremamente escuro, já teve registro, por exemplo, de alguns sinistros, de acidentes naquela região. Agora está contando aí com 166 pontos de LED, né, com a iluminação mais moderna, né, com a iluminação mais branca, dá uma sensação melhor de visibilidade, né, e reforça essa vertente da questão do crescimento, porque quando chega uma indústria, uma fábrica do tamanho da BioID no município de Camaçari, com todas as pretensões, né, que ela já colocou na mesa, que tem e tem feito no polo petroquímico aqui na cidade, nos remete que vai ter um avanço muito grande em diversos outros setores. Né? Então você vai ter um avanço na questão de emprego, que é crucial e importante para o desenvolvimento do município e que é o que mais espera a população, mas também você tem essa melhora na infraestrutura, você tem essa melhora para os motoristas, você traz outros benefícios para a população. E essa ação aí foi bem pontuada, inclusive, quando nós publicamos as primeiras imagens, as pessoas gostaram muito, fizeram bastante elogios, porque de fato faz muita diferença para a localidade.
É, a gente sabe que, e não só, viu, Joe, a questão da iluminação, acho que a prefeitura dá um passo importante, né? Eu acho que além da iluminação, a questão do asfalto, acostamento, né? Rondas da própria polícia, porque a gente sabe que a cidade, o município, tem que crescer com isso tudo. A gente sabe do desenvolvimento que tem que ter, né, para as vias de qualidade, para escoar os produtos, né, a gente sabe disso. Ou seja, é uma infraestrutura que deve crescer juntamente com os investimentos que ocorrem nas fábricas. Né? Você chega uma fábrica como a BioID, chega uma fábrica como a Sinoma Blades, ou seja, todas essas, elas precisam de uma infraestrutura de ponta. E o reflexo vem para todos nós moradores, porque passamos por ali. Em algum caso, como você falou, ali é utilizado muito pelo pessoal de Mata de São João, né? Dias d'Ávila, por não ter ali praia, por exemplo, Dias d'Ávila, por não ter praia, reclamam muito que tem que ir para a praia, tem que passar, vir para Camaçari. Mata de São João tem praia, mas o caminho mais perto é por Camaçari, não é isso? Porque a via, tão sonhada via, que liga realmente a sede, a orla de Mata de São João, ao longo desses anos todos, ninguém fez nada. Por exemplo, só fugindo um pouquinho aqui de Camaçari, a prefeita, que foi cobrada muito tempo lá, a Márcia Dias, né? Foi cobrada, era muito cobrada, porque prometeu fazer a via e não fez. Aí chegou João Gualberto lá, já tem mais de 20 anos, assim, 24 anos, prometendo fazer a via, tá, não sei o que, aquela coisa toda, que não sei o que, vamos fazer. João Gualberto foi prefeito, fez sucessor, voltou a ser prefeito, já fez outro sucessor e a via não sai. 26 anos, 24 anos, já tem lá, depois de Márcia Dias, a tentativa de fazer uma via que liga a sede e a orla de Mata de São João. E aí, como você bem falou, Mata de São João, Dias d'Ávila, utiliza muito essa via para vir na orla de Camaçari, para curtir também, se divertir, não é isso, Diogo? Então, precisa sim uma iluminação, uma infraestrutura asfáltica bacana para beneficiar não só aqui Camaçari, mas também toda a região.
Perfeito, Mário. E você falando sobre essa questão aí de prometer de novo, me lembrou uma política em Camaçari, né, que passava ano e faltava ano, e a promessa era hospital municipal e volta de camafolia, né? Parece que era coisa carimbada ali pra se repetir.
Não, engraçado que foi verdade. O cara vendeu isso pra o, é, na tentativa de fazer sucessor, tentou vender isso, que traria o camafolia, né? Que é uma festa que a população pede muito. Eu acho que o governo municipal, até o próprio Caetano, pode estar fazendo uma enquete, um levantamento, uma pesquisa, saber se a população quer de volta, se os comerciantes, né? Ah, o pessoal dos hotéis, né? O setor hoteleiro. Eu acho que tem que. Se a população for favorável, Joey, acho que não tem nada que peça votar, né, Joey?
Exatamente, Mário. Para mim mesmo, que vou fazer agora 25 anos no final do ano, praticamente pode-se dizer que eu passei a vida toda esperando essas propostas aí.
25 anos de profissão, né, Joey?
Oi?
25 anos de profissão, né?
Idade, rapaz.
Idade o quê, rapaz? Você é doido? Você quer me enganar aqui, rapaz? O mais novo aqui sou eu com 27, meu irmão.
Ah, Maria, é 2 anos mais velho ainda.
Então vamos lá. Então, Joey, é importante realmente essa importante essa questão realmente de você poder favorecer a população com seus grandes eventos. Por exemplo, Feira de Santana mesmo. Feira de Santana, a festa acho que era agora, era em maio, abril. Se não me engano, foi abril. O ano passado foi em abril. E os comerciantes, eles reclamaram do prefeito Zé Ronaldo, porque neste período estava um período chuvoso, né? Sempre é um período chuvoso lá na região de Feira de Santana. E com isso, tem um evento, ninguém ganha dinheiro. Né? Os músicos não se apresentam bem, porque tem que fechar ali a casaria, né? Tem que cobrir e tal, já dificulta ali a performance dos músicos. Você tem que... os bares, restaurantes, né? Os vendedores ambulantes, ninguém ganha dinheiro.
E aí, que acontece? É um investimento, Mário, que tem que ser assim. O poder público, ele tem ali uma fragmentação, uma divisão sob secretarias. Não existe você gastar dinheiro na saúde e faltar para o lazer, você investir no lazer e faltar no esporte, você investir no esporte e faltar para a educação. Todas as pastas, elas precisam ter investimentos, né? Seu filho vai para a escola, precisa de investimento na educação. Mas o comerciante, se não fizer investimento, por exemplo, no evento, ele não tem o aquecimento das vendas. Então, você precisa ter investimento em todos os setores, né? Aquilo ali já está programado, já está pré-definido na aprovação da lei orçamentária anual na Câmara Municipal, né? Que vai aquele projeto ali. Então, aquele valor está disponível para fazer, para ser feito esse investimento. Né? Ele não é retirado 100% dali. Ah, vou tirar todo o investimento direcionado a eventos e vou botar na saúde. Não é assim. Existe um mínimo, né, estabelecido. Por exemplo, tem algumas pastas que precisam ser investidas, como pastas essenciais, como exemplo de saúde e educação. Mas todos os setores, todas as partes... de um município, eles precisam ser alcançados e, né, beneficiados com as ações do poder público.
Então, assim, só para você ter ideia, lá em Feira de Santana, finalizando aqui, Joey, lá em Feira de Santana, o que aconteceu foi justamente a população, né, os vendedores ambulantes, os barraqueiros, o comércio, pediu ao prefeito que fizesse para o mês de novembro, né? E o evento, ao invés de acontecer agora no primeiro semestre, vai acontecer no segundo semestre lá em Feira de Santana, um dos megas micaretas, né, aqui da Bahia. Eu acho que tem que se pensar e ouvir a população se for favorável, assim. Se não, segue da mesma forma, né?
Aí você vê Mário, uma diferença, né? Porque a partir do momento, se você for ouvir a população e definir uma mudança, eu acho que é ok, porque quem sente mais no bolso essa diferença é a própria população, é o vendedor, é o comerciante. Agora não pode fazer, por exemplo, como foi em 2024, né? Por exemplo, botou São João para o meio do mês, praticamente, e impactou severamente, né? No rendimento ali dos comerciantes, do comércio local, do ambulante, porque a maioria das pessoas ela não tinha dinheiro no meio do mês.
Isso.
Pouquíssimas pessoas recebem salário dia 15.
E é tradicional, o cara guarda o dinheiro, velho, para aquele período... O cara guarda o dinheiro, tá se preparando, ou segura ali, né? Se prepara para a partir da segunda quinzena, não antes. Ali foi um devaneio de fato, como foi também um devaneio colocar 100%, praticamente 100% de arrocha no camaforró. né? Teve um
exatamente, se você pegar, por exemplo, por data, olha, 21, 22, 23, se você vai usar um cartão de crédito, você paga ali dia 5, você vai pagar menos juros,
e
se você pega um valor no banco, você vai pagar menos, né? Então, a gente consegue alcançar ali a questão tradicional, mas sem fazer nenhum tipo de impacto financeiro fora do comum, né?
Beleza. Vamos lá, meus amigos, 8 horas 54 minutos, 8h54. Deixa eu fazer um sorteio aqui, Diogo, rapidamente, você na linha aí, pra dar mais audiência, né? Com essa cara bonita que tá na tela aí, né? Essa foto, quantos anos você tinha com essa foto aí, Diogo?
Rapaz, esse aí eu tinha 25, eu acho.
20 e alguns anos, né?
25.
Beleza. Antes do sorteio, você, minha amiga, meu amigo, vamos aqui falar, passar um recado pra você. É isso mesmo, passar um recadinho aqui pra minha amiga dona de casa, porque no Prime Day Hospital você encontra tudo em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma infraestrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Porque aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência, porque nossos médicos, sim, nossos médicos somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados que fazem a diferença na sua qualidade de vida. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Cambed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidades de pagamentos nos cartões, porque chegou a hora, minha amiga, meu amigo, de cuidar da sua saúde com excelência, com quem mais entende de verdade. Agende agora a sua consulta através do telefone 71 40 42 31 22 ou pelo nosso WhatsApp 99940 7448. Eu falei Prime Day Hospital no centro de Camaçari. Tecnologia, experiência, cuidado completo para os seus olhos. Vamos lá, meus amigos. São exatamente 8 horas 56 minutos, 8h56. Vamos aqui rapidamente aqui o sorteio, meu querido Devinho. Vamos lá. Você, minha amiga, meu amigo, você que mandou o nome da mamãe, você que mandou o nome aí da sua mamãe, tá concorrendo agora, R$100 no oferecimento do site Bahia Fatos News, meu amigo Léo Santos, minha amiga Ruth Carvalhal, um abraço, muito obrigado pelo carinho e pela audiência sempre. Vamos lá, e lembrando que quem ganhou hoje os R$100, né, vai estar também concorrendo aos prêmios da sexta-feira em oferecimento aí da minha amiga Eloá Joias. Vamos lá, valendo aqui, saindo o nome, cadê aqui? Pronto! Gisele Brito do bairro da Glebacer. Quem mandou o nome dela foi o filho Alisson. Tá aqui, Gisele Brito Glebacer. Quem mandou o nome dela aqui pra mamãe foi o Alisson. Então aí, Alisson ou a Gisele Brito, manda aí o número do Pix, né? A chave Pix, que nós vamos estar fazendo aí o pagamento, a transferência já no oferecimento do site Bahia Fatos News. Para fechar aqui nosso programa, meu caro amigo Joey, a informação que a gente traz é uma informação muito positiva, né? Que o 12º Batalhão de Polícia Militar alcançou uma redução aqui de 60% nos índices de crimes violentos letais intencionais, que é o CVLI, durante o mês de abril na sua área de atuação. O resultado é expressivo, atribuído ao conjunto de ações estratégicas, intensificação do policiamento e uso de inteligência policial.
Exatamente, Mário. Excelente número. São 60%, né, de redução de crimes. O 12º Batalhão fez a divulgação desses números. Tem tido uma atuação muito presente no município, com intensificação de ações policiais. Intensificação de ações, por exemplo, para combater a poluição sonora, que tem sido extremamente reforçada no município. Durante essas ações, diversas apreensões foram realizadas na cidade, apreensões de drogas, apreensões de armamento, várias armas retiradas de circulação. E, Mário, uma coisa que chama atenção, a gente quando divulga, por exemplo, um dado desse, por exemplo, no mês de março, tivemos uma redução de 25%. A gente tem tido uma redução constante no município, 60% agora em abril. E esses valores, eles já são comparados aos mesmos períodos do ano passado, né? Sendo que no ano passado já teve uma redução considerável, comparado, por exemplo, ao ano de 2024. Quando a gente publica esse tipo de informação, a gente às vezes vê muita gente, né, falando: ah, mas teve um homicídio ontem, teve um homicídio semana passada, né? E é interessante que às vezes a gente entenda que redução não significa que não tem crime na cidade, né? Que não houve homicídio na cidade. Não, significa que diminuiu essas ações. Né? A gente estava acostumado, infelizmente, aos últimos anos, a ver ações criminosas, né, que levavam como esse CVLI, né, como eles chamam, crime letais, a gente via praticamente todos os anos, em uma quantidade absurda.
Não, e nós que fazemos comunicação aqui no município, eu mesmo tenho a minha memória aqui um pouco falha, mas ainda acerta algumas coisas, lembro de algumas coisas. Eram 12, 13, 14 homicídios no final de semana.
Exatamente.
Era você contava um mês, né? Infelizmente, era 30, 40 homicídios em cada mês. Aqui no final de semana em Camaçari, a gente está vendo aí com uma média de 2, 3, 4 homicídios. Tem semana que chegou a 0 homicídios no final de semana. Então, é de se comemorar mesmo. A gente estava numa situação de guerra, né? Números altíssimos. Exatamente. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira, meu querido.
Em abril, por exemplo, Mário, que é um mês ali da Páscoa, a gente tinha, por exemplo, nesse período de Semana Santa, era costumeiramente...
Ave, mano, parecia até que
não era Semana Santa. Com chacinas, coisas dessas maneiras, né?
A gente teve uma chacina ali na Glebacê, ali perto da padaria ali, a gente teve uma chacina ali terrível, né? Numa Semana Santa dessa da
vida. Marcou a cidade.
Infelizmente. Mas eu seguro um pouquinho aí, porque eu tenho que devolver aqui o sinal da TV Baiana e você finaliza já pela Rádio Líder FM, tá certo? Então quero agradecer o carinho e a audiência de todos que estão nos acompanhando através da TV Baiana, canal 6.1. Meu muito obrigado. Amanhã voltamos aqui com o nosso programa a partir das 7 horas da manhã e conto com a sua audiência, certo? Um abraço e até lá! Para você que ficou pela Líder FM 96,5, meu muito obrigado mais uma vez para você, meu bom dia especial. Eu quero lhe agradecer pelo carinho da audiência. Vamos finalizar já o nosso programa Contar Direto. Mas antes, quero mandar também um abraço aqui para meu amigo. Deixa eu pegar aqui, um amigo Marcelo. Alô, Marcelo! Um abraço. Ele está aqui com a gente na audiência também, acompanhando nosso programa. Ele mandou bom dia, meu irmão. Ele é da Abreu Clean. É limpeza e revitalização de estofados. Meu amigo Marcelo, um abraço. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Uma figura aí bacana que a gente respeita muito aqui em Camaçari. Falando em respeitar, eu quero mandar um abraço para meu amigo também, meu irmão, Marcos Araújo. É, meu amigo, você quer conhecer um cara realmente fera, uma pessoa do coração bacana, uma pessoa realmente que tem que ter meu respeito? Marcos Araújo, viu? Um abraço, Marcos, tu deve na visita aí na sua casa, com sua família. Vou dar uma passadinha aí brevemente com minha equipe e quero lhe dar um abraço especial, nunca mais estive com você. E quero desejar realmente uma semana maravilhosa, que você é um amigo, um irmão que a gente respeita muito. Valeu? Um abraço, Marcos Araújo. Ele também ganhou aqui, Marcos, né? O ingresso do circo semana passada, retrasada. E ele foi com a família, gostou muito lá do espetáculo, viu? Então um abraço pra você, Marcos, mais uma vez, pelo carinho aqui. Ô, Joey, uma outra coisa aqui pra gente finalizar o bate-papo. Antes de sair aqui da notícia policial, deixa eu dar uma passadinha aqui, rapidamente pegar uns dados aqui importantes também, que a gente sabe que esses números, eles, como disse bem aqui a matéria, está no jornal Camaçari, são números importantíssimos que têm uma colaboração das forças policiais, né, diária, né, ajuda de especializadas, e aqui a gente tem uma colaboração muito forte, né, ajuda muito forte da Rondesp RMS. Quero até mandar um abraço para o tenente, não é isso? A patente dele, me ajuda aí, que às vezes esqueço aqui. Do Travessa, me ajuda aí, Devinho. Lembra aí da patente dele aqui, que eu esqueci aqui do meu amigo, do Major Travessa, que teve aqui com a gente. Tenente Coronel, viu, Devinho? Você tá demais, viu? Tenente Coronel, viu? Um abraço aí para o Tenente Coronel Travessa, ele que é comandante da Rondesp RMS, né? Ele tem nos atualizado aqui todos os dias com informações importantes, que é o combate à violência, né? E isso está ali contra, principalmente, o tráfico de drogas aqui na nossa região. Então, o Batalhão de Policiamento Especializado da Rondesp RMS, né? Fez aqui um resumo de uma abordagem policial que resultou na prisão de um indivíduo, não é isso? Porque durante o policiamento tático nas proximidades do bairro de Itinga, um indivíduo, ao perceber a presença policial, tentou fugir, sendo alcançado aí e abordado. E na busca pessoal foram encontradas aí substâncias análogas à maconha e ao crack. O indivíduo apresentou resistência, sendo necessário o uso moderado da força e o emprego de algemas. Em seguida, foi conduzido para a 27ª Delegacia Territorial de Itinga para a adoção das medidas cabíveis, né? Os materiais apreendidos, 128 invólucros com substância análoga a crack, 17 poções análogas à maconha, R$105 em espécie, né? Esse boletim de ocorrência está registrado, repito, na 27ª Delegacia Territorial de Itinga para adoção das medidas cabíveis. Está aí as ações realmente da RMS. Mais uma vez, mando um abraço ao Tenente Coronel Travessa, ele que de fato comanda esses policiais que estão atuando, né, dioturnamente aqui na região metropolitana para combater este crime que vem assolando aí as nossas famílias, os nossos filhos, né, os nossos amigos, vizinhos e tudo mais. E que gera o CVLI, né? Que é o crime violento intencional, letal intencional, que tira a vida dos jovens, né, das pessoas, e que, infelizmente, a gente convive com isso a todo momento. Tem redução? Graças a Deus, sim. Precisa reduzir cada vez mais, é óbvio, mas também tem que contar com a boa vontade, o coração humano, o amor ao próximo de nós cidadãos, porque quem mata, meu amigo, somos nós mesmos. E é o único ser vivo que mata só por prazer de matar, é o ser humano, porque o animal irracional, que eu acredito que raciocina, mata para se alimentar, para sobreviver, né? E aqui não, a gente mata porque não gostou da cor da blusa do colega, né? Porque a mulher não quer mais o relacionamento, né? Porque o cara falou mal do rapaz, porque o cara não pode ir na sua área. É assim que mata aqui. Infelizmente é isso que tem acontecido. Mas vamos lá, para fechar, Joy, você que tem a língua firina, como diria minha avó, né? É, homem da língua firina, não aguenta ver nada. Eu tô sabendo aí, e se é boato ou não, se de fato é verdade a questão política, mas minha produção me antecipa aqui a um fato que a gente vai noticiar aqui, né, antes de chamar essa questão política aqui, de um acidente que aconteceu ontem na BR-324, né, que vitimou o cantor Zal Pássaro, né, que usava aquele o nome de... que teve uma briga com o Canário, não é isso? Que era o Zal Canário, né, que ele tem a voz, um timbre idêntico, não é isso? Do Canário, teve uma briga judicial, aquela coisa, ali a troca de farpa, aquela coisa toda, mas o menino tem talento, né, é talentoso, e infelizmente morreu ontem nesse acidente. Ele, mas teve uma outra vítima também, que foi também a óbito, né? Estava no carro e não passe essa imagem, é muito pesada aí, inclusive volte um pouquinho, pode deixar sua... é muito pesada, inclusive tem um empresário aqui também que está em estado grave, empresário de Camaçari, que estava empresariando o cantor, né? O Tito, empresário aqui de Camaçari, está em estado grave, né? A informação que nós tivemos agora há pouco, a situação dele é muito complicada, delicada. Ele estava dirigindo esse carro, né, que ficou totalmente destruído, um acidente, né, muito gravíssimo, que vitimou no local, né, duas pessoas, o cantor e mais uma outra pessoa, não é isso? E além de deixar aí internado o empresário aqui da cidade de Camaçari, muito conhecido aqui na nossa cidade, o Tito, né, muito querido também. A gente observa que o Tito, todo mundo gosta dele, né? Todo mundo gosta dele. Nesse momento está... é uma corrente de orações aí, né? De oração para que ele possa ter a sua saúde aí restabelecida, tá certo? Era a mensagem que a gente queria passar aqui, né? E lamentavelmente dar essa notícia, né? O cantor Zal, um jovem, muito jovem, talentoso, cantor promissor, né? Ele, na verdade, estava... a informação que nós tivemos aqui, que estava sendo abusado, né, lesado pelo seu antigo empresário, e o Tito, né, ficou sabendo, fez realmente os ajustes necessários, estava já caminhando bem, ele estava bem financeiramente já, o menino, já estava ganhando dinheiro, porque o Tito era um cara muito bacana, muito honesto, né? Um cara justo, e já estava já com vários shows marcados, e estava na perspectiva aí de ganhar muito dinheiro para sobreviver. Vinha de um show, o título certamente, né, todos cansados, ninguém sabe se dormiu no volante, se cochilou, né, e aí tá aí, infelizmente. É, só não adianta desculpas, não adianta lamentar como foi que aconteceu, e pedir só aí nesse momento, né, que Deus possa confortar a família lutada e restabelecer a saúde aí do nosso querido Tito aqui em Camaçari, tá certo? Vamos lá, 9:09 da nossa grande querida Camaçari. A notícia que eu quero comentar com você aqui, meu querido Joey, é a respeito do ACM Neto, né? Você que fica cutucando aí, Mário Augusto, você viu isso aí de ACM Neto? Eu digo, não quero nem ver, porque o ACM Neto, eu não gosto de ficar muito perto dele, porque ele parece sorvete no período de sol muito quente, né? O cara derrete, meu amigo, e assusta. Agora mesmo, eu tenho informação aqui, não sei se você confirma, Joey, que ele sofreu aí um duro golpe, porque na noite de ontem, ele perdeu 14 vereadores lá de Juazeiro para a base do Jerônimo. Isso é verdade, Joey?
É isso, Mário. Tem essa movimentação de 14 vereadores, é um impacto grande, né? Para uma campanha de governador. A gente sabe que o interior do estado é o que tem feito a diferença nos últimos anos. Nos votos, né? na presença, por exemplo, na renovação dos mandatos e na votação expressiva dos governadores, nos candidatos a governador, né? E agora a Semineto tem aí esses 14 vereadores de Juazeiro, perdeu para Jerônimo Rodrigues. Né?
Agora
houve tem até já reunião para poder debater essa situação, para poder tentar conter essa sangria, mas já mostra aí um sinal de preocupação, né, para a Semineto, porque ultimamente não só vereadores, mas também diversos outros prefeitos do interior da Bahia têm declarado apoio ao governador Jerônimo Rodrigues.
A última atualização que eu fiz tinha 356 prefeitos, né, na base do governo Jerônimo. Agora, essa questão do interior dando resultado positivo aí ao governo do estado, nesse caso aí deu a eleição de Wagner, a eleição de Gede Rui, a eleição de Jerônimo, é justamente pelos investimentos do interior do estado, Joey. Você falou aqui a semana passada, e é verdade, quem anda pelo interior do estado sabe o avanço que aquela região teve durante esses anos todos. O Neto, ele tem essa bolha na capital, conhecimento aqui na região metropolitana, tal, foi ex-prefeito, teve uma gestão de razoável para bom, vamos dizer assim, né? Não foi um mau gestor na capital baiana, mas é aquela coisa, ele não viveu isso, não percebe o distanciamento que o governo do estado tinha com o interior, o distanciamento dos serviços de saúde, né? De educação, de infraestrutura, pavimentação asfáltica, água, luz, né? Porque você pega até 2007, 2008, regiões ali de Riachão e Jacuípe, né? Alguns povoados não tinha energia elétrica. Não tinha. 2008, 2009. Não tinha. Precisou o projeto do governo federal Luz para Todos para dar chegada daquela região. O pessoal observa água. É o projeto de cisterna em todas as casas, aquela caixa d'água ali, aquela enorme, né, aquele reservatório enorme de água para abastecer a população, antes mesmo da chegada até da água da Embasa encanada. Então a população, infelizmente, ou felizmente, não sei, agradece a esses feitos. Né, e chega lá, qualquer um que chega lá dizendo que vai fazer diferente, né, apesar que o grupo não foi o Neto, mas o grupo liderado por ele hoje, o pai dele,